Cada português tem disponível energia suficiente para satisfazer as necessidades de 1,6 a 2 adultos, o que significa, por outras palavras, que cada cidadão português come quase o dobro daquilo que precisa. Pão, batata, leite, carne de porco e vinho são os produtos que lideram as preferências, em detrimento da fruta e das leguminosas, que ficam na prateleira do supermercado, o mesmo é dizer, ficam longe do prato dos portugueses. E somos um país que tem todas as condições para adotar a dieta mediterrânica, mas pelo menos um terço da população portuguesa parece não aderir a este padrão alimentar. Aqui entre nós é uma parceria da Fundação Francisco Manuel dos Santos com a Renascença e o Jornal Público. Hoje tentamos perceber como comem os portugueses, o que comem os portugueses e como vão comer os portugueses no futuro. Pedro Graça é o autor do ensaio que dá origem também a esta conversa, um ensaio que é um dos 10 da coleção que assinala os 10 anos da Pordata, uma coleção de ensaios que é uma parceria entre a Fundação, a RTP e o Diário Público. Pedro Graça é diretor da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto e coordenou o Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável da Direção-Geral da Saúde. Está aqui connosco. Pedro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Percorrendo os diferentes períodos da história, percebemos que a forma como nos alimentamos foi evoluindo. Como é que nos situamos hoje naquilo que se designa como a paisagem alimentar?
A nossa situação é uma situação muito periférica na Europa e talvez esse seja um ponto de partida que vai influenciar toda a nossa alimentação. Estamos cá num canto, estamos rodeados por mar, quase à volta do nosso país, do nosso território quase todo, e depois temos nossos vizinhos espanhóis e temos uma cadeia de montanhas, os Pirineus, que dificultavam e dificultaram durante muitos séculos o acesso ao resto do continente europeu.
Aliás, o José Saramago ilustrou muito bem essa imagem,
essa jangada
de pedra, não é?
Portanto, estamos nesta jangada, ainda por cima, do ponto de vista histórico, muitas vezes com pouco contacto com os nossos vizinhos espanhóis, por razões também políticas e razões históricas. E a alimentação dos portugueses, durante, eu diria, estes séculos, foi muito condicionada, por um lado, por aquilo que era o nosso contacto muito frequente nas zonas litorais e entre as zonas litorais com o Mediterrâneo. Eu diria que o Mediterrâneo foi a grande autoestrada da antiguidade que nos fez cá chegar a maior parte dos produtos alimentares que hoje nós conhecemos. Por um lado, portanto, esse contacto muito periférico junto às zonas ribeirinhas e às zonas, à orla marítima com o exterior. E depois todo o interior é outra história, por um lado. E por outro lado, um fechamento da nossa alimentação que se desenvolveu muito entre paredes. Gostava também de citar outra questão, que é o facto de nós, para além da situação geográfica, também temos estado afastados daquilo que foi a grande revolução que depois trouxe na área alimentar muita coisa nova, que foi a Revolução Industrial, que ficou um pouco afastada de Portugal, especialmente do século XVIII, XIX, e depois, no início do século XX, com o aparecimento de um regime também que nos fechou muito, um regime ditatorial, que de alguma forma nos fechou muito até praticamente 1975. Portanto, há um conjunto de condições que fazem com que a alimentação dos portugueses seja uma alimentação muito entre portas, muito construída naquilo que são as diferenças regionais. Temos grandes diferenças regionais que foram crescendo, que se foram construindo, muito afastadas quase do resto do mundo.
Mas e muito a partir daquilo que a terra e o mar nos dá, não é?
Precisamente.
E há aí um fator que seguramente não é negligenciável nesta equação, que é o facto de, e como o Pedro disse, estivemos muito longe da Revolução Industrial que aconteceu, mas provavelmente também porque Portugal foi um país que se virou para a África, virou-se para o mar mais do que para a Europa.
Sim.
Isso também acabou por influenciar?
Sim, sim. Isso vai influenciar certamente muito o nosso consumo alimentar. Ou seja, quando nós hoje tentamos perceber aquilo que os portugueses comem no seu dia-a-dia, temos uma influência muito grande daquilo que são os últimos anos de contacto com a Europa, mas temos que recuar para aquilo que foram os nossos séculos de isolamento e de contacto com as zonas marítimas para perceber gostos, preferências que perduram ainda hoje, mas que foram construídas durante muitos séculos desse relacionamento.
Tem exemplos?
Um exemplo muito interessante é a utilização muito excessiva, que os profissionais de saúde hoje consideram ainda excessiva, do sal. E porquê o sal? E porque é que o sal é, eu diria que é o marcador da alimentação dos portugueses, para o bem e para o mal, porque nós também tratamos bem o sal. Acho que quase ninguém salga tão bem o peixe e grelha tão bem o peixe como os portugueses. Mas o sal é um exemplo muito interessante por isto. O sal é o grande conservante alimentar desde a antiguidade. O sal e o fumo, mas nós nunca fomos um país muito dado a grandes florestas e, portanto, o sal estava aqui à mão de semear. E toda a nossa orla marítima, e em particular o Sado e depois o Algarve, são grandes depósitos de sal que vão permitir, nomeadamente ao Império Romano, portanto estamos a falar há 2000 e tal anos para trás, consumir grandes quantidades de sal misturado com peixe, em conservas de peixe, que nós vamos exportar para todo o Império Romano. E isso já nos faz pensar este gosto pelo peixe conservado, que é muito característico do português, do peixe salgado, e que provavelmente remonta a tradições e hábitos e a produção que nós tínhamos. Por outro lado, há uma curiosidade ainda relacionada com o sal, que tem a ver com o seguinte: nós conservamos o peixe, mas não só o peixe, com sal. Por exemplo, toda a nossa carne.
A carne também.
E toda a nossa tradição de enchidos e de fumados, tanto o fumo e o sal, vão permitir aqui um país que é não só periférico em relação à Europa, mas também, e essa é outra característica muito interessante da alimentação dos portugueses, é um país de características mediterrânicas, portanto a dieta mediterrânica é aqui central na nossa alimentação, pelas características edafoclimáticas que nós temos. O nosso clima é um clima mediterrânico, mas nós não somos banhados pelo Mediterrâneo, somos banhados pelo Atlântico. E, portanto, eu diria que somos o país mediterrânico mais atlântico que existe. E quando nós olhamos o consumo alimentar de peixe em todo o Mediterrâneo, e quando eu falo em toda a orla do Mediterrâneo, é o Mediterrâneo Norte, Europa, e o Mediterrâneo Sul, África.
Norte de África.
O Norte de África. Nós reparamos que o consumo de pescado é muito mais baixo, significativamente mais baixo, do que o consumo de pescado de Portugal, que é um dos maiores do mundo. Porque
nós comemos e consumimos peixe muito mais, muito para além daquilo que é a capacidade que temos de nos fornecermos a nós próprios.
Sim, sim. E temos um consumo elevado de peixe, porque é natural, somos um país junto ao mar, em que o Atlântico nos fornece maior quantidade de pescado que o próprio Mediterrâneo. Mas depois, o que vamos observar é o seguinte: nós hoje temos uma ideia que o peixe chega a qualquer sítio do país, isso já tem a ver com a nossa evolução. Mas até há 50, 60 anos, entrar com peixe fresco pelo interior do país era praticamente impossível, porque para se fazer meia dúzia de quilómetros com carga demorava-se horas. E o peixe salgado era a única possibilidade da proteína animal, que é escassa, e convém dizer isto, enquanto que o centro da Europa, devido à sua, ao tipo de chuva, à chuva e à regularidade da chuva e também ao clima, permite, por exemplo, uma abundância de pastos, o território nacional é muito escasso de alimentação para o gado. E nesse aspecto, o único gado que aqui sobrevive é o gado que permite deslocar-se de um lado para o outro, o pequeno gado. O grande gado de animais de grande porte era utilizado para a agricultura, como substituição da tal máquina que nunca chega a Portugal e, portanto, carne de vaca praticamente inexistente nos nossos hábitos alimentares, mas peixe e carne salgado são um tal marcador da alimentação dos portugueses. Isto só para dar o exemplo do sal e de como é que a nossa posição geográfica, de alguma forma, vai influenciar aquilo que ainda hoje nós dizemos, os portugueses consomem sal a mais.
Isso é que é tão difícil sensibilizar, ou pelo menos conseguir resultados na redução do sal, embora haja alguns resultados positivos, desde logo, desde que o pão deixou de ter o teor de sal, sim, que tinha, as tensões, sim, arteriais médias dos portugueses, sim, baixaram. Mas é difícil, no fundo, mentalizar as pessoas para o fazer, porque há aquilo, o imprinting, não é? Alimentar,
sim.
Colocou-nos o sal logo ali, sempre presente,
sim,
e em grandes quantidades,
sim,
na nossa alimentação. É por isso que os pediatras, desde logo, nos primeiros anos de vida das crianças, dizem que há ali dois venenos, há o sal e o açúcar.
Sim,
é evitar.
Sim, sim, e são dois produtos, falamos agora do sal pelas nossas características geográficas, mas o açúcar é um exemplo também, provavelmente agora já por razões históricas, não é? Que a produção do açúcar, que é praticamente inexistente na Europa até o século XIV, vai ser uma das grandes alavancas dos descobrimentos. E, portanto, a produção de açúcar e da cana-de-açúcar, primeiro na Madeira, ainda em parte no Algarve, depois na Madeira, e depois expande-se para os nossos territórios, vai ser uma moeda de troca e que vai permitir também financiar parte dos nossos descobrimentos. Isso faz com que este gosto pelo doce seja uma coisa, desde muito cedo, há pouco falava dos pediatras, desde muito cedo que está na nossa tradição alimentar e que, por um lado, nos alegra, mas também nos mata, não é? E são dois exemplos de como é que a história e a geografia, passado quase 10 séculos ou 15 do que aconteceu, ainda continua a marcar os hábitos dos portugueses, está no nosso ADN, apesar de nós hoje sabermos que temos outras formas de conservar os alimentos que não pelo açúcar e pelo sal, nomeadamente pelo frio, que é algo que a tal revolução industrial nos trouxe, com a eletricidade e com a possibilidade hoje de nós utilizarmos o frio para evitar quantidades tão grandes de sal e açúcar, mas parece que, apesar de tudo, os portugueses continuam a ter uma certa preferência pelo gosto, e o gosto pelo sal e pelo açúcar.
Isso é um problema aditivo?
Sim, dá uma fórmula.
É um problema aditivo. Isto dito, a nossa alimentação foi evoluindo, alterou-se em função de múltiplas razões de contexto, opções políticas, o orçamento das famílias, a desregulação dos tempos de trabalho. Com o tempo fomos introduzindo, e este é um fenómeno mais recente, fomos introduzindo comida rápida. Atenção, nem toda a comida rápida é má,
sim,
nem toda a comida tradicional também é necessariamente, sim, boa. Mas, objetivamente, o que é que melhorou e o que é que piorou na alimentação que fazemos?
Convém aqui falar um bocadinho também historicamente do tempo. Nós tivemos este fechamento, eu diria quase praticamente até ao 25 de Abril, e em função também da nossa adesão na altura à Comunidade Económica Europeia, aquilo que é hoje a Europa, o país abriu-se muito ao exterior. Essa abertura rápida, abrupta, vai condicionar muito os hábitos alimentares dos portugueses, para o bem e para o mal. Do ponto de vista de coisas boas que emergiram desta entrada pela Europa fora e destas trocas comerciais que se aumentaram com o restante território europeu, eu diria que nos últimos anos, uma coisa muito interessante que nós tivemos aqui foi uma melhoria significativa, diria drástica, da qualidade média dos produtos. Quando eu digo qualidade média, tem a ver com a higiossanidade da maior parte dos alimentos.
É hoje mais seguro irmos a um supermercado, sim, comprarmos uma hortaliça,
sim,
uma fruta,
sim,
do ponto,
sim,
de vista,
sim,
do ponto de vista microbiológico?
Sim,
estamos...
nós tivemos um ganho, tanto na restauração, como do ponto de vista daquilo que é a distribuição. Nós hoje temos a maior parte dos nossos mercados, dos nossos supermercados, dos nossos restaurantes. Nós sentimos segurança quando vamos a um lugar destes. E, portanto, não acontece aquilo que acontecia há 40 ou 50 anos atrás, que a pessoa chegava com leite e ia ver se o leite estava bom, estava com receio da carne estar estragada. Hoje em dia não há nenhum português que compre peixe ou carne com receio de chegar a casa e aquela carne de estar contaminada com algum ingrediente ou com algum micro-organismo que não seja positivo. Portanto,
mas enfrentamos problemas, temos problemas.
Sim,
problemas
isso,
são esses.
Eu diria que essa parte é boa e também associaria a outra questão, que é a diversidade da oferta alimentar.
Ah, sim.
De facto, aparente ou não, pois podemos questionar se esta diversidade é assim tão real. Mas nós hoje podemos construir a nossa alimentação em função daquilo que são os nossos gostos, as nossas preferências, a nossa cultura, Há hoje uma diversidade enorme de produtos à venda que nos permitem construir o nosso futuro alimentar sem estarmos muito preocupados. Quase em qualquer sítio do país, nós temos, em qualquer local onde vamos, temos uma enorme diversidade de produtos à venda. Portanto, isso foram duas coisas que eu diria muito interessantes e que vieram melhorar substancialmente a alimentação dos portugueses. Por outro lado, há bens de primeira necessidade que aqui há uns anos eram escassos e que hoje existem de forma abundante. Estou a falar, por exemplo, de laticínios, de uma enorme variedade, por exemplo, de variedades de carne que não tínhamos, de outros produtos processados, há hoje uma enorme variedade. Por outro lado, apesar de hoje termos disponível uma enorme quantidade de produtos, aquilo que nós observamos é o seguinte, é que essa enorme variedade de produtos não trouxe proporcionalmente uma melhoria da qualidade da ingestão alimentar a todos os portugueses.
Porquê?
Talvez uma das principais razões tenha a ver com o facto de muitos destes produtos que se tornaram muito baratos e que são hoje baratos e que são acessíveis a uma franja grande da população, sejam produtos do ponto de vista nutricional, tenham pior valor nutricional. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que nós hoje podemos comprar uma carne de grande qualidade nutricional, mas podemos comprar um processado de carne, que aparenta ser carne, mas tem lá muito pouca carne, a um preço muito mais baixo. E o que temos são consumidores que vão comprar, que têm um número limitado de dinheiro para gastar diariamente e que têm dois produtos muito parecidos, mas em que um tem uma determinada mais-valia nutricional e outro tem menor valor nutricional.
Ou seja, aí, como sempre, quem tem mais rendimentos ou quem tem mais disponibilidade financeira tem capacidade.
E aí entra...
E os mais pobres, no fundo, acabam também por ser sempre os mais...
Aí entra, ou seja, a desigualdade que estávamos à espera que se esbatesse com a melhoria da diversidade e da segurança e da higiene, não se esbateu. Continuamos a ter uma enorme desigualdade no momento de ir à compra. E para além da questão económica, há outro fator, que é o aumento da diversidade de produtos, também obriga a que o consumidor perca mais tempo a compreender esses mesmos produtos. E essa compreensão dos produtos obriga o quê? Obriga a investimento, obriga a tempo, obriga a literacia, obriga essencialmente um investimento de tempo. E o que é que nós temos do outro lado lá? Temos um grande grupo da população que nos últimos anos está a necessitar de trabalhar mais horas para ter o mesmo rendimento. Quando eu preciso trabalhar mais horas por dia para ter o mesmo rendimento, começo a não ter tempo para ler rótulos com cuidado, perder tempo no supermercado, ter tempo para investir na confecção culinária, começo a chegar cada vez mais tarde a casa e quando chego a ficar tarde a casa e quero ter um produto rápido de comer, tenho filhos, ou tenho mulher ou marido a dizer onde é que está a comida e preciso de rapidamente meter qualquer coisa em cima da mesa, geralmente para onde é que nós vamos? Vamos para aquilo que já está pré-feito, muitas vezes.
Então vamos ao takeaway.
Ou ao takeaway, quando tem um preço justo, ou compramos comida pré-confeccionada e em 5 minutos está a comida ali, em que houve um investimento baixo do ponto de vista do investimento culinário, mas há um retorno grande. Retorno grande que ainda, e agora para tornar a coisa mais complexa, eu consigo ter produtos muito saborosos e rapidamente disponíveis quando volto a adicionar o tal sal e açúcar que eu não queria tirar e os outros conservantes e aromatizantes. Ou seja, há hoje, eu diria que há hoje uma... Não sei se podemos usar a palavra embuste, porque isto é a ideia que alguém quer enganar alguém propositadamente. Mas há uma falsificação daquilo que é um sabor original, com exacerbação do aroma, de todos os sabores, da cor, que são relativamente falsos, mas que nos enganam relativamente bem e são relativamente baratos. E essa diferença vai fazer que grandes grupos da população pensem que estão a comer bem, mas estão a comer, às vezes, não tão bem como gostariam. Essas desigualdades no acesso ao alimento são muito notórias, depois nas doenças também que as pessoas têm. Só muito recentemente é que se fez um trabalho muito interessante em que avaliámos aquilo que eram as doenças mais frequentes dos portugueses e a sua condição socioeconómica. Para a população toda, já tinha sido feito de forma parcelar, mas assim, de forma geral, esse tipo de trabalho apareceu há 5, 6 anos. E constatámos uma coisa, que é os nossos hipertensos, que são uma franja grande da população.
Muitos deles nem sequer sabem que o são.
E que, podemos estar aqui a falar, 2, 3 milhões de pessoas. Os nossos diabéticos, 1 milhão de diabéticos. Portanto, estamos a ver a quantidade de pessoas que aqui estão, as pessoas com excesso de peso. Quando pegamos nestas 3 patologias, se assim as posso chamar, e quando reparamos quem é que as tem, nós constatamos que, à medida que aumenta a escolaridade, diminui estas doenças. À medida que diminui a escolaridade, elas aumentam. E, portanto, hoje em dia, e quando eu digo a escolaridade está muito associada ao gradiente social e, ao rendimento.
Acesso,
não é? Portanto, eu diria, diz-me quanto dinheiro ganhas, eu dir-te-ei que doença tens. Não é? Ou dir-te-ei o que é que comes. E esse aspecto, eu diria que é o aspecto talvez mais negativo hoje em dia, da nossa alimentação, que é abundante no supermercado, mas depois não se transforma, por vezes, essa abundância e diversidade ótima, excelente, no supermercado, à mesa de todos, por estes constrangimentos. E há aqui uma questão também que vale a pena muito falar, que é, não só nós mudámos muito porque nos aproximámos da Europa e mudámos muito a nossa alimentação, mas houve uma mudança social muito importante na sociedade do Mediterrâneo Sul, e em particular de Portugal, que foi a partir dos anos 60, 70, não só há uma vinda de muita gente da província, das zonas mais rurais, para a cidade, e vem ter uma vida mais urbana, mas há também uma coisa que vai mudar, eu diria que é um dos grandes marcadores da mudança alimentar dos portugueses, é a entrada da mulher no mundo do trabalho. Uhum.
Para melhor ou para pior?
Para melhor, porque de facto há mais igualdade, há mais acesso ao trabalho, há um rendimento mais distribuído entre o casal, há maior autonomia, portanto, são tudo ganhos da nossa sociedade.
Mas consequências para a alimentação.
Mas consequências...
Quando perguntava para melhor ou para pior, era no plano da alimentação.
Mas consequências para a alimentação. Dado que a maior parte desta cultura alimentar mediterrânica era transmitida entre mães e filhas, ou seja, as mulheres guardavam numa sociedade em que a mulher, de facto, tinha a mão na cozinha, uma sociedade muito tradicionalista, com tudo bom e de mal que isso podia ter, bom no sentido do conhecimento, mal no sentido de uma certa opressão e uma certa obrigação de produzir comida para o resto do agregado, essa liberdade que é dada, felizmente, à maior parte das mulheres, infelizmente, do ponto de vista daquilo que é a perda do know-how, em que os homens não souberam agarrar e não havia cultura para que isso acontecesse, perderam-se algures.
Portanto, é preciso urgentemente chamar os homens para a cozinha.
Precisamente. Eu diria... curiosamente, e acho que tocou...
Ou cada vez mais, porque tocou, já vai haver, sim, já se nota algumas,
sim,
mudanças.
Sim, tocou num ponto muito essencial, que é, se nós quisermos proteger a dieta mediterrânica, eu diria que uma das condições fundamentais para a proteção da dieta mediterrânica é trazer os homens para a cozinha, mas trazê-los de uma forma, eu diria, educada. O que é que eu quero dizer com isto? Não é ter os homens na cozinha durante 2 horas a produzir uma perdiz espetacular. É serem capazes de fazer uma boa sopa, um bom arroz,
menos sal,
sem se armarem em chefes de cozinha. Exato. E fazerem o básico com qualidade, com pouco sal, com sabor, mas é assim, fazer coisas básicas com qualidade também requer muito conhecimento culinário.
Fazer em casa... mesmo que tenha um elevado valor calórico, não sei se estou a usar os termos certos, mas o Pedro corrigir-me-á, certamente. Mas será seguramente muito melhor do que, por exemplo, há pouco falávamos do takeaway, ir ao takeaway, a um restaurante takeaway buscar comida. Por mais que confiemos no restaurante onde vamos buscar a nossa comida, nunca conseguimos ter a mesma confiança, certamente, que temos quando somos nós, mesmo que não tenhamos muito jeito para a cozinha.
Sim.
O valor daquilo que fazemos em casa é sempre muito melhor.
Sim. Antes de irmos aí, há takeaways muito bons. E come-se muito bem fora de casa em alguns sítios. Agora, uma das, talvez, lições muito interessantes até deste problema muito recente da Covid, quando nós observamos a qualidade alimentar de alguns pequenos trabalhos têm vindo a ser feitos, a qualidade alimentar destes tempos de confinamento, concluímos que cozinhar em casa e comer em casa, do modo geral, por muito má cozinheira ou muito mau cozinheiro que tenhamos em casa, do modo geral é sempre melhor do que comer fora. Isto é muito, do ponto de vista nutricional. Não estamos a falar do gosto e do prazer que é comer fora, que é fundamental na sociedade mediterrânica. Também é preciso que se diga isto. A nossa cultura alimentar é uma cultura alimentar muito social, muito de socialização.
O convívio à mesa.
O convívio é à mesa e o estarmos à mesa é muito importante. Mas isso também pode ser feito em casa, não precisa ser feito no restaurante. Certo, não é? Agora, aquilo que nós observámos foi que comendo em casa, mesmo que comendo pior ou cozinhando pior, conseguiam sempre ganhos do ponto de vista nutricional face ao comer fora. O que é muito interessante, não é? Portanto, cozinhar em casa é sempre uma proteção do ponto de vista nutricional. E, por outro lado, há aqui outra coisa do cozinhar em casa que é importante e, se calhar, esse teria sido um grande benefício de nós termos estado confinados durante este tempo. Que é, há pouco, quando falávamos da transmissão de conhecimentos entre mães, que era o que se fazia, e filhas, eu acho que o comer em casa juntos permite fazer uma coisa fundamental e que é decisiva para a qualidade alimentar dos portugueses. Uma é esta, a educação alimentar não se faz falando, faz-se comendo. Isso
é o melhor exemplo.
Isso é uma questão que a escola portuguesa tem que resolver urgentemente. Não é explicando onde é que estão onde é que estão os nutrientes numa roda dos alimentos, ou o que é que tem mais proteína ou mais vitamina, que as pessoas modificam substancialmente a sua alimentação. As pessoas modificam a sua alimentação quando são confrontadas com aquilo que é o fator mais decisivo da aprendizagem do gosto, que é provar e é ver os exemplos. Portanto, eu diria que uma família, e se calhar estão aqui pais e mães a ver, e às vezes, o que é que eu devia ensinar ao meu filho? Eu costumo dizer que a única coisa que tem que ensinar ao seu filho é estar à mesa com eles e comer saudável. Porque quando um pai ou uma mãe comem saudável, os filhos copiam automaticamente, não é preciso conversa nenhuma. É só pegar numa faca, numa colher, num garfo e comer.
Não se pode exigir a uma criança que coma a sopa e o peixe cozido se os pais ao lado têm um...
É assim, se os pais ao lado...
Um burger ou um fast food qualquer.
Se os pais ao lado comerem saudável ao longo da sua vida, pode não acontecer no primeiro ano, no segundo... E se puserem à mesa, é outra coisa importante, a mesma comida que eles comem... Não devia haver comida para crianças e para adultos, não é? A comida tem que ser saudável para a família toda. E quando as crianças virem que a mãe e o pai cozinham os dois, arrumam os dois a cozinha, estão bem à mesa, têm conversas agradáveis e que a comida é saborosa e que não se faz grandes filmes à volta do comer, que é outra questão também importante, comer é para comer, naturalmente essas crianças acabam por ter uma alimentação muito mais saudável, sem grandes filmes, como se costuma dizer, não é?
O Pedro agarrou aqui o contexto Covid-19, que é o contexto em que vivemos e nos movemos nesta fase. Ela está a acelerar seguramente uma visão do futuro em vários domínios das nossas vidas. O contexto Covid introduziu nas famílias uma realidade, ou massificou uma realidade que já se vinha construindo, que é a realidade do teletrabalho. A par com a telescola. Com o ensino à distância das crianças. O stress de trabalhar em casa pode levar se falarmos num certo sentido, em distúrbios alimentares, pode levar à perda de apetite, mas pode também levar à compulsão. Este período não está ainda suficientemente estudado, mas qual é a sua opinião? Nós teremos degradado um pouco a forma como nos alimentamos em casa, não nas refeições principais, eventualmente, mas entre refeições, o ir mais ao snack, o ir mais à bolacha, o ir mais ao refrigerante, até para nos sentirmos com energia para trabalhar e para produzir muitas horas, teremos piorado aí algum...
Sim. Este tempo de confinamento trouxe, dos dados que nós temos, a Direção-Geral de Saúde fez um inquérito muito interessante, há muito pouco tempo, sobre isto, sobre os hábitos de atividade física e os hábitos de alimentação. O Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, em conjunto com outros programas da DGS, trabalharam este tema. Observámos duas coisas curiosas. Uma foi que, ao contrário do que pensámos, não ficámos muito mais sedentários. Ficámos alguma coisa, mas não ficámos assim tanto como se esperava. E, por outro lado, os hábitos alimentares também não pioraram tão exageradamente, apesar da percepção do ganho de peso ter aumentado. Convém agora verificar se de facto isso é verdade. Agora, quando fala um pouco da Covid e das questões do futuro, há aqui uma visão do futuro que nós podemos aproveitar e podemos discutir. A Covid, eu acho que veio trazer duas lembranças que nós devemos discutir. Uma delas é esta: estamos a viver num mundo, e isso não vai desaparecer depois da Covid, estamos a viver num mundo que tem cada vez mais pessoas. Ou seja, há cada vez mais pessoas à face da Terra. Essas pessoas, por várias razões, estão cada vez mais juntas. A sociedade humana, tal como muitas outras sociedades de outros animais, necessitamos estar juntos para ser mais produtivos. As cidades são um bom exemplo disso. São laboratórios onde há muita massa crítica, onde nós nos juntamos, onde podemos conversar, onde podemos conviver, etc. Essa maior densidade populacional vai aumentar claramente os riscos de doenças infecciosas que podem ser transmitidas pelo contacto uns com os outros. E, portanto, a Covid, eu diria que estas doenças infecciosas vieram de alguma forma para ficar, na medida em que são doenças que são possíveis de ser obtidas pelo contacto entre nós. Como estamos cada vez mais juntos e há cada vez mais pessoas à face da Terra, essa questão não vai desaparecer. Segunda questão que estes problemas vieram trazer, e que não estamos agora a viver a Covid, mas convém não esquecer aquilo que é o grande desafio alimentar do futuro, tem a ver com as mudanças climáticas que aí estão.
E a sustentabilidade.
E a sustentabilidade.
E temos que pensar que há uma geração de novos consumidores que está agora a chegar ao mercado de consumo, que tem ideias muito precisas. O movimento Thunberg, a que temos assistido recentemente, tem ideias muito precisas sobre o que é uma vida mais sustentável, e isto naturalmente tem repercussões ao nível da alimentação. Podemos contar com estas próximas gerações para no futuro salvarmos eventualmente o planeta da exaustão de recursos?
Sim.
Pensando na perspectiva alimentar, claro. E nas outras, claro.
Sim. Não, mas a alimentação, quando se pensa nas questões ambientais, a alimentação tem que ser, tem que estar cá em cima das nossas preocupações por uma razão.
É para a nossa sobrevivência.
A produção dos alimentos é talvez das atividades à face da Terra que mais poluem. E, portanto, isto também é importante, quando mais polui no sentido da emissão de gases, não é? Portanto, ou seja, a produção do alimento, a utilização da água para produzir esse alimento, e quanto mais proteína animal, mais água se utiliza, que é outra questão. O transporte...
A história do quilo de carne de vaca, quantos litros de água consome?
Precisamente. É? O transporte do alimento pelo mundo todo, com o que isso traz de implicações. E não nos podemos fechar. Estas questões todas vão-nos obrigar a fazer uma reflexão séria sobre as questões ambientais. E nessa reflexão séria sobre as questões ambientais, e estamos agora a falar já do futuro da nossa alimentação, eu diria o seguinte: o futuro não pode ser igual ao passado. Isto parece uma coisa fácil de dizer, mas a nossa alimentação do futuro muito provavelmente não vai ser a alimentação tradicional.
E como é que vai ser?
Vamos ter muito provavelmente produzir carne, se quisermos continuar a comer carne, de forma diferente do que fazíamos agora. E até de forma artificial, eventualmente, por muito que isso possa chocar algumas pessoas. Vamos ter produção agrícola dentro das cidades. E não me admirava nada que tivéssemos que fazer hortas verticais em prédios para poder alimentar as grandes cidades. Vamos ter que refletir quase do zero, e não podemos pensar que o retorno ao tradicional e à forma como nos alimentaram as nossas avós vai ser a solução para o nosso futuro. E, portanto, isto significa que estamos prestes a começar uma aventura nova na nossa alimentação. Alguns produtos que até hoje comíamos, muito provavelmente nos próximos anos, estamos a falar de quantidades elevadas de carne ou até de peixe, não vão poder fazer, não vamos poder consumir assim. E, portanto, vai ser das áreas onde eu antevejo uma maior modificação dos hábitos alimentares, vai ser na produção alimentar.
Vamos assistir a uma revolução alimentar.
Vamos, certamente, portanto. Certamente. Okay.
Muito bem. Pedro, gostava de me focar aqui num outro dado. O último inquérito alimentar nacional revela que um quinto da população portuguesa é obesa e cerca de um terço está num estado de pré-obesidade por força de opções alimentares erradas e sedentarismo. Já aqui falamos, legumes a menos, carne a mais, abuso do sal, dos refrigerantes, etc. No entanto, é curioso que há uma sondagem realizada pela Marktest em outubro do ano passado que sugere que a larga maioria dos portugueses, 83%, consideram que têm uma alimentação saudável. Existe alguma contradição nisto? Ou seja, Ou isto significa que os portugueses têm uma percepção demasiado lisonjeira da sua alimentação?
As duas coisas, talvez, não é? Eu diria, em primeiro lugar, que nós protegemos sempre muito face àquilo que fazemos. E, portanto, esta ideia que eu hoje como um chocolate, mas amanhã como uma peça de fruta, para equilibrar as coisas, está dentro da nossa cabeça, porque para não vivemos com demasiada ideia do pecado.
E que estes dados, estes números, têm por base inquéritos. E as pessoas, por vezes as pessoas sentirão vergonha de responder de determinada forma, ou seja, poderão eventualmente não ser 100% verdadeiras na forma como respondem, para não correrem o risco de não serem politicamente...
Sim, há sempre margens de erro elevadas nos inquéritos. E curiosamente, quanto mais as pessoas sabem o que comem, mais tendem a enganar às vezes quem responde, porque sabem a resposta que vão dar, não é? Portanto, há que ter sempre algum cuidado neste tipo de informações. Em todo o caso, eu diria que o português, do modo geral, é uma pessoa muito bem resolvida com a sua alimentação. E isso é bom. Ou seja, nós temos a ideia de que aquilo que comemos, do modo geral, é comida boa, saudável. Isso é bom no sentido de permitir-nos dar uma forma, uma boa relação com os alimentos. Eu diria que o português, neste momento, sofre também duas coisas. Primeiro, um sedentarismo enorme, que faz com que gastemos muito menos energia do que fazíamos no passado. Isso é muito importante. E depois temos à venda determinados produtos que parece que não são nada. E eu dou-lhe um número que é um número eventualmente marcante. Quando nós observamos se os portugueses consomem de acordo com a roda dos alimentos, do modo geral, como mais ou menos viu, não se afastam muito. Só que depois há 30% do peso daquilo que nós consumimos que não está na roda dos alimentos. Não é recomendado. Ou seja, a roda dos alimentos não tem refrigerantes, não tem doces, não tem bebidas alcoólicas. Portanto, é uma roda que indica o que é que os portugueses devem consumir regularmente para serem saudáveis. Mas depois há um conjunto de produtos que representa 30% do peso daquilo que os portugueses comem que não está lá. Bolos, produtos açucarados, produtos salgados, etc, etc, etc. Estes produtos que não fazem parte da roda entram na nossa alimentação e esse sim não devia estar lá. E, portanto, eu diria que é sobre esses que nós deveríamos canalizar e já agora dizer também que nos últimos anos tem sido um esforço muito grande, inclusive de parte da indústria alimentar portuguesa, para reduzir teores de açúcar e de sal nos alimentos. Eu diria que hoje os nossos alimentos, progressivamente, que estão à venda, vão sendo mais saudáveis também. Agora, não podemos comer, como há pouco no início da nossa conversa dizia, quase por dois, não é? E portanto, isso é que é uma questão central da qualidade da nossa alimentação.
Pedro, estamos mergulhados nesta crise sanitária que, no futuro, é quase certo, nos vai trazer uma crise de outra índole, vai nos trazer uma crise económica. Estamos recordados do que foram os anos da Troika em Portugal, os anos difíceis. Sim. Estamos ainda a pagar, na nossa alimentação, estamos ainda a pagar a fatura dessa crise?
As questões da alimentação são sempre difíceis de interpretar momentaneamente por isto. Aquilo que nós comemos tem geralmente um impacto na nossa saúde passado 10, 15, 20 anos. Não é? E portanto temos alguma dificuldade às vezes em fazer esta relação muito, muito próxima.
Mas é um facto que houve quebra de rendimentos, sim, houve um alastrar de desigualdades, sim, e isso necessariamente teve...
Aquilo que aconteceu durante o período da Troika e que está a acontecer agora, que tem algumas semelhanças do ponto de vista da crise económica, e do que nós estudámos de forma muito aprofundada durante a Troika, mostrou-nos isto. As pessoas não mudaram, curiosamente, drasticamente a sua alimentação. O que fizeram foi substituíram produtos parecidos, mas muito mais baratos. Ou seja, não dissemos assim, a partir de hoje vou comer menos carne ou menos outro produto qualquer porque é caro. Menos, não. Qual é o produto que é o mais semelhante a este, que é muito mais barato? E, portanto, procurámos sucedâneos de muitos originais para mantermos o mesmo status, se eu posso assim chamar, status alimentar que tínhamos antes da crise. E isso, ao ceder, aumenta substancialmente a má qualidade, o risco nutricional. E, portanto, substituindo... em vez de carne limpa, carne com gordura, em vez de pão, ou reduzindo a quantidade de pão, para depois ir comprar um sustânio de pão que tem mais açúcar ou mais sal, para me dar o mesmo prazer, com menos esforço, etc., ou um sustânio de um hortícola, ou em vez de tomar fruta no final de uma refeição, por começar mais caro, beber apenas o café. São pequenas substituições que permitiam manter uma ideia de normalidade. Nós precisamos muito da ideia de normalidade na nossa vida, mas depois, do ponto de vista da qualidade nutricional, descemos para aí abaixo. E depois isso vai-se notar, passado uns anos, quando começamos a ter maiores prevalências de determinadas patologias, doença oncológica, doença cardiovascular, diabetes, etc., obesidade, são tudo consequências de uma alimentação que fizemos com muito má qualidade há 10, 15 anos atrás. Não é?
Pedro, temos já poucos minutos, mas eu gostava ainda de lhe colocar esta pergunta. Ainda neste contexto de pandemia, esta provavelmente será a primeira pandemia da história que não trouxe como consequência... Foi a primeira pandemia sem fome da nossa história. Mas, atendendo à crise que poderá vir a seguir, cujos contornos naturalmente desconhecemos, apenas projetamos, corremos o risco de, por via do aumento das desigualdades, termos situações de fome graves no futuro em Portugal, em resultado desta situação que vivemos?
Deixe-me terminar de uma forma um bocadinho desconcertante. A fome da Idade Média foi substituída pela obesidade do século XXI. Portanto, o que iremos ter são mais obesos, muito provavelmente. Porquê? Porque vamos consumir produtos com alto valor energético que mimetizam produtos de mais qualidade como novo valor energético. E, portanto, não existe fome, mas existe uma fome moderna, que é uma fome da má qualidade nutricional. E essa, certamente, vamos ter no futuro. Ou seja... chegar ao fim do dia com a sensação que estamos saciados, que comemos o suficiente, que até estamos muito cheios, mas do ponto de vista nutricional temos ali um produto que é quase vazio.
Muito pobres.
Vazio do ponto de vista de nutrientes, mas temos uma grande quantidade de energia que nos dá uma sensação aparente de opulência, mas que é uma opulência fingida. E eu diria que esse talvez vai ser o grande risco que podemos correr nesta nova pandemia da fome e não pandemia com fome.
E aí quem vão ser os obesos? Vão ser os mais desfavorecidos?
Aí há uma coisa que é...
Ou é transversal a todos?
Aí há uma coisa que é consistente com a história. Em todas as pandemias, quem foi sempre mais afetado foram sempre os mais desfavorecidos economicamente. Isso aconteceu no século X, no século XII, no século XIII e vai acontecer no século XXI.
E daí para a frente também, uma vez que podemos contar que pandemias como estas seguramente... E infelizmente vão se tornar recorrentes no nosso dia-a-dia.
Deixe-me só dizer também uma coisa muito importante. Apesar de nós estarmos a viver uma pandemia, aqui o papel do Estado é muito importante. Ou seja, o Estado não deixar desamparado, quem diz o Estado, as autoridades, não deixar desamparado aqueles que estão a sofrer mais. E eu creio que Estados mais organizados, e eu vou aqui incluir Portugal nesses Estados organizados, vão ser mais capazes de proteger as suas populações. E, portanto, aqui há um reforço naquilo que tem sido o papel, nomeadamente do SNS, da nossa Segurança Social, etc., de manter estável uma sociedade. Isso vai ser muito importante, não só nesta, como nas futuras pandemias. Eu espero que este trabalho tenha sido feito de amparar. Nós passámos por uma crise brutal durante a Troika e, no entanto, ao contrário de outras sociedades, o abalo foi grande, mas mantivemos, não é? Eu espero que agora nos consigamos manter sem grandes sobressaltos sociais, mas isso depende desta capacidade que vamos ter de apoiar aqueles que estão mais favorecidos, até alimentarmente.
Necessitam. Pedro, estamos mesmo a terminar. Ao longo destes programas temos analisado os temas da vida dos portugueses em função dos números da Pordata. Se tivesse que sublinhar um número ou um dado que vá surpreender, que vá captar a atenção do leitor, que número, que dado seria esse?
Eu diria que um dado que pode surpreender muita gente, mas tem a ver com tudo aquilo que dissemos até agora, foi o aumento de animais de capoeira, portanto, frangos, nomeadamente frango e peru, entre os anos 60 e os anos 80, ou seja, a entrada na modernidade alimentar em Portugal. Nós nesse período aumentámos 1000% o consumo desta carne, ou seja, a carne de aviário. Foi uma democratização da carne, a possibilidade dos portugueses terem carne à mesa, barata. E isso representa a transição entre um mundo rural, um mundo relativamente rural e fechado, com pouco acesso, nomeadamente, à proteína animal, que acontecia quase até aos anos 60, e de repente a entrada neste mundo onde tudo está disponível, apesar de tudo estar disponível, não significar, às vezes é aparência, verdadeira qualidade, mas é este mundo que nós entramos, onde estamos mais perto da Europa, mais perto dos países que comiam muita carne, e é aqui que estamos, tentando por vezes ser realmente modernos, outra vez aparentando apenas essa modernidade que estávamos lá a chegar.
Pedro Graça, obrigado por estas reflexões que nos trouxe sobre o panorama alimentar dos portugueses, que podem ser vistas mais em detalhe no livro Como Comem os Portugueses. Vai estar disponível com a edição do Jornal Público de 25 de setembro, também à venda no site da Fundação Francisco Manuel dos Santos, em www.ffms.pt, também no site do Jornal Público. Amanhã a nossa convidada é Maria João Guardado Moreira. Vamos perceber como envelhecem os portugueses numa altura em que o declínio demográfico se apresenta como um dos maiores, se não provavelmente o maior desafio da sociedade portuguesa para o futuro. Uma conversa a não perder aqui nas redes sociais da Fundação a partir das 7 da tarde. Até lá.